Amigo Jesus, querido, estamos presentes mais uma vez, abrindo as nossas mentes e corações para aproveitar o máximo possível esse momento de conversa, de encontro, de estudos, que nós consigamos elevar ainda mais as nossas vibrações, a fim de acessar as inspirações dos nossos amigos espirituais, dos guias da nossa casa, e assim aproveitar o máximo possível o nosso movimento de hoje, com a graça de Deus.
Graças a Deus. Vou iniciar fazendo uma recordação de um exercício que eu fiz. Eu assisti muito vídeo ontem na internet para pensar assim, além do filme, que é o filme que foi feito sobre a vida de Kardec, uma produção, né, bem bacana em termos de qualidade, com uma questão de drama envolvido, reencenações, a gente tem tentativas que utilizam, inclusive, IA para pegar fotos e jogar, e aí você vê que as fotos às vezes não batem com o texto, e aí você vê que a qualidade não é legal. Tem bastante coisa para criança, assim, no sentido que não necessariamente é apenas para criança, mas usa de animação para poder comunicar sobre a vida de Kardec. Eu assisti uns dois curtos, e um eu gostei mais, que eu estou pensando em jogar lá no grupo para todo mundo assistir, que ajuda a contextualizar para a gente ver a época que Kardec existia, a época que Kardec trabalhou, as dificuldades que ele enfrentou e o que ele conseguiu sobrepor de dificuldades, de desafios, para conseguir, em 1857, colocar essa primeira versão do livro e depois trabalhar para trazer uma segunda versão, que é essa completa que a gente sabe hoje, 2019. E eu assisti alguns outros vídeos. Um que eu gostei muito, de uma pessoa que pela primeira vez nos Estados Unidos teve contato com o livro, e a pegada dele é de EQM, experiências de quase morte. Então ele tem um canal que fala muito disso, e aí ele achou através do livro dos Espíritos várias respostas para o que significaria uma experiência de quase morte, que tem ali um vislumbre do mundo espiritual. E aí, a partir do que ele descobriu que em 1857 Kardec já estava trazendo, ele fala muito do que a gente trouxe na semana passada. Ele disse assim: eu estou extremamente surpreso e cada vez mais interessado nesse livro, que é um livro um tanto, entre aspas, desconhecido, e que lá atrás trazia respostas científicas muito à frente do seu tempo, que só décadas ou centenas de anos depois foram comprovadas. Então, como é que a gente leva a sério ou não leva a sério essas instruções que estão nesse livro? E aí, compartilhando com vocês aqui no presencial e também no Zoom, as primeiras impressões, inclusive quem chegou depois, a gente colocou já os microfones aqui, tá? Se vocês quiserem falar, tem dois microfones, é só levantar para poder começar a falar, tirar dúvidas ou comentários. E no Zoom, idem. A gente pede apenas que o pessoal levante a mãozinha, se souber usar a ferramenta no Zoom, que a gente pode, com o áudio aberto, da mesma forma que o Guilherme está entrando via Zoom, quem quiser comentar ou perguntar no Zoom, tem duas opções. Levantar a mãozinha se quiser falar, voz direta, ou se quiser digitar, joga no chat que a gente lê. Inclusive, o chat começa a aparecer aqui, como vocês já começam a ver. Isso é bom que vocês participam junto e percebem, quem está aqui no presencial, que a gente está com um grupo de 46 online. Então, a gente tem normalmente 2/3 da turma online para um terço aqui, às vezes 3/4 online para um quarto presencial, depende muito. Então, esse grupo único está estudando e pensando: será que esses fenômenos que estão descritos no livro são fidedignos, porque a fonte da onde veio essa informação é fidedigna? Se Kardec não escreveu, porque ele chama de O Livro dos Espíritos, quem escreveu foram os espíritos. Aí a gente pergunta, mas que espíritos? Somos nós, desencarnados, que somos espíritos. Por quê? A gente vai entender ao longo desse curso que o plano original é aqui ou é lá? Ou seja, nós somos espíritos que temos um corpo durante um período e voltamos a ser espíritos, opção número um. E opção número dois, nós somos um corpo que tem algo para além do corpo, que a gente começa a entender que vai continuar e vai se tornar um espírito sem o nosso corpo. Qual dos dois? Opção um. O pessoal aqui do salão está trazendo essa informação. Então a gente entende que o princípio são os espíritos. E nós somos esses espíritos. com um pequeno caveat, com uma pequena diferença. Nós somos uns espíritos ainda necessitados de muita evolução, ainda imperfeitos. Esses espíritos que estão trazendo a informação a Kardec, e como é que a gente sabe que eles são mais evoluídos que a gente? Porque eles vão trazer, da mesma forma que trouxeram, informações de cunho moral, que a gente pode analisar o conteúdo e falar assim: isso é um bom conselho, isso é uma boa informação. Isso não pode ser uma informação do espírito inferior. Estava conversando esses dias com uma pessoa e pensando assim: se a gente recebe uma comunicação no WhatsApp, certo? Não sei quem mandou. E vem lá o conteúdo dizendo: olha, meu filho, eu acho que você devia roubar, devia passar os outros para trás e devia ludibriar todo mundo se encontrar contando lorotas, Jesus Cristo. Aí vem um outro espírito que não se identifica e fala: olha, você deveria trabalhar no amor, fazer caridade, respeitar os outros, ajudar na medida do possível, e não se identifica. Porque aquele se identificou Jesus Cristo e esse não se identificou, eu tenho necessariamente que aquele que se identificou por Jesus Cristo é o mais evoluído e mais elevado do que o não se identificou? Não necessariamente. Até porque ele fala para ludibriar. Exatamente. Então, onde está a chave que o livro dos médiuns ajuda muito a gente entender? No conteúdo da mensagem. Então, da mesma forma que no WhatsApp a gente consegue, com discernimento nosso atual, senso crítico e forma de pensar, separar uma mensagem da outra, digamos, o joio, que é aquilo ruim, do trigo, que é aquilo bom, será que a gente já não tinha, à época de Kardec, a capacidade intelectual de Kardec, discernimento moral, de olhar essas mensagens e entender as que fazem sentido ou não para ver a qualidade dos espíritos envolvidos? E se essa qualidade, como a gente falou no encontro passado, ela está vindo através de vários médiuns em diferentes locais e as informações elas fazem sentido, então significa que tem ali uma doutrina com controle universal do ensino dos espíritos que fecha e faz sentido. Então a gente pegou essa parte da semana passada e ficou bastante claro até aqui. Todo mundo no Zoom e no salão. Maravilha. Guilherme está com a mãozinha levantada, meu querido, voz direta, vamos lá.
Oh, vamos lá. Você estava falando essa questão do fazer sentido, e eu estava aqui pensando, né, esses dias, foi até me preparando para uma palestra. Eu estava fazendo essa reflexão, né? É interessante porque, assim, podia ser que o código e a conduta moral proposta fosse outra completamente diferente. Mas o próprio uso, né, da razão e a forma como os conceitos estão amarrados corroboram, né, uma cadeia que faz muito sentido. Então, nesse sentido, né, se a gente quer ser feliz, se a gente quer construir um cenário de prosperidade, de plenitude, invariavelmente, o que os espíritos dizem para a gente é que a gente vai precisar amplificar a nossa capacidade de amor a nós mesmos, ao próximo e a Deus, né? Resgatando a fala de Jesus. E aí, eu acho que esse aqui é muito legal, a assinatura. Quem assina a mensagem deixa de ser importante. Essas mensagens, elas estão fazendo sentido dentro dessa grande malha? Dentro dos conselhos que aquele espírito, talvez até desconhecido, está trazendo para a gente, se aplica, né, a lei de sociedade, a lei de amor, a questão do perdão, ou eles estão dizendo alguma coisa diferente? Então, essa coisa que você falou, né, da moral que fica colocada, né, é legal a gente pensar nisso, que não é uma moral imposta, é uma moral deduzida como sendo um caminho lógico, porque o que os espíritos apresentaram para a gente mostram que quando a gente não segue esse caminho, construímos infelicidade para a gente. Quando a gente segue, quando a gente tenta exercitar o perdão, quando a gente tenta buscar a conciliação, quando a gente está nesse exercício do bem relacionar-se, naturalmente a nossa vida espiritual fica mais fácil, né? Ela fica mais suave, há mais contentamento, há menos dor, né? Então Kardec deriva isso tudo, e ele trata isso muito bem ali no livro Céu e Inferno, né? Com aqueles depoimentos todos, né, ali na segunda parte do livro, que são maravilhosos, para a gente perceber exatamente isso, que eu acho que talvez seja o grande divisor de águas em termos de religiões até então. Até então a gente pensou religião como um código dogmático, né? Cheio de faça assim, não faça assado, porque Deus quer, porque Deus não quer. E de repente, Kardec descobre, estudando a fala dos espíritos, que existe um caminho natural para a construção de felicidade. E aí o nosso movimento é nos aproximarmos da nossa dessa conduta natural, né, da vida em sociedade, da solidariedade, do amor, para construir felicidade. Deixa de ser uma coisa dogmática e passa a ser uma coisa racional.
Ou seja, essa coisa dogmática, né? Se a gente tinha imposição, a gente passa a parar de ter imposição. Lembra que eu falei para vocês, olha, se vocês vieram para um curso que vai dizer a gente tudo que a gente já aprendeu, já compreendeu e vai passar para vocês, e vocês vão aceitar? Se tudo que Kardec e os espíritos disseram, vocês vão aceitar? Ou aqui é um propósito de uma fé raciocinada? E aonde vem essa fé? A fé, porque nem todos nós, em todos os momentos, conseguimos ver espíritos, ouvir espíritos, tocar espíritos, sequer às vezes perceber vibracionalmente. Então, muitas vezes a gente vai estar trabalhando com a razão, mas a razão, quando lógica, ela se torna tão clara ao ponto de eu dizer que eu não preciso mais crer nisso, mas que eu simplesmente sei que isso é verdade. Porque eu não consigo ver e entender de outra forma. Estava conversando também com uma outra pessoa essa semana, falou assim: os agnósticos, aqueles que não vão ter nenhuma forma de compreender que existe algo para além da matéria, aqueles que vão dizer que Deus não existe, que vão negar Deus, eles conseguem provar que Deus não existe? Não conseguem, não é isso que vocês estão dizendo aqui. Então, o que que acontece? A gente fica nessa impossibilidade muitas vezes, e eu estou falando pelos nossos sentidos, porque é verdade ou não que nós filtramos o que a gente compreende através do que eu cheiro, do que eu vejo, do que eu sinto, não é isso? Do que eu ouço. A gente está ali tateando, tocando e percebendo o mundo de acordo com as capacidades limitadas nossas sensoriais. E a gente vai falar muito durante o ano sobre isso. Por quê? Porque ainda temos corpos que, ao mesmo tempo que nos possibilitam muito, porque são maravilhas biológicas, ao mesmo tempo, esses mesmos corpos nos limitam percepções outras. Então a gente tem no mesmo reino dos animais, você fica ali de parceiro, tá? Se aparecer a mãozinha ali, você me avisa, tá bom? Estamos combinado. É contra a regra, muito bom. Obrigado. Isso aí a gente tem intimidade, é uma beleza, né? Que a gente pode brincar, mas o melhor de tudo isso é que ele tomou para si o trabalho e me avisou a primeira vez, né, Nelson? Obrigado. Então, queridos, a gente vai aqui aos poucos construindo essa rede, percebendo que existe sim em animais características que nós humanos não conseguimos. A audição de cachorro, o sonar do golfinho e tantos outros que a gente não tem. Já pensou se a gente tivesse um sonar? Que legal, né? Tô de olho fechado, não tá passando aqui um tal. E morcego. Então tem tanta coisa que a gente não tem que a gente já começa a entender racionalmente que a gente não está no topo de tudo, como talvez nosso ego muitas vezes vai nos enganar. Então Kardec e os espíritos, eles começaram a entender que para além da matéria havia muita coisa e que com isso precisavam chamar nossa atenção. Quando a gente falou na semana passada das batidas nas mesas, das mesas girantes, e que a gente vai trazer um pouco mais, seja nesses videozinhos curtos que eu vou mandar para vocês, pelo menos um deles, ou no próprio filme, a gente percebe que a gente está limitado. E aí, se a gente é limitado, a gente tem que ter fé. Porque para além da nossa capacidade sensorial, perceptiva, existem coisas que eu não vejo, meus ouvidos não captam, meus sentidos não percebem. Mas eu entendo logicamente que existe algo maior. Vocês já pararam para pensar no grau do ângulo de ordenamento da Terra que ela tem que girar? Ela não só gira numa velocidade constante, que dá o nosso dia, a nossa noite, ela não só faz um círculo sobre o centro do sistema, que demora um ano, mas ela tem um ângulo tão preciso, que nenhum congela, nem o outro torra. Se a gente tiver um ângulo um pouquinho diferente, um vai degelar, o outro vai congelar, o outro vai torrar. Então, a gente tem cálculos maravilhosos para fazer que essas coisas funcionem do jeito que elas funcionam. E eu estava olhando num desses videozinhos mostrando exatamente a época de Kardec, só se conhecia mal e porcamente, desculpe o termo, o sistema solar. A gente conhecia ali sete, oito planetinhas e falava assim que isso era tudo. Vocês lembram daquela época que vocês devem ter estudado na escola que disseram: olha, a Terra gira, e por dizer que a Terra gira, alguém vai querer ser morto por causa disso? Eu volto atrás, mas que gira, gira, não é isso? E por si move, né? Você tem isso aí para nos lembrar, não é? Então, imagina hoje em dia a surpresa ainda de muitos que não conseguem enxergar, perceber, ou sequer logicamente compreender Deus, quando você fala de Deus. Da mesma forma que há surpresa gigante quando a gente fala de psicologia transpessoal, psicologia espírita, Joana de Ângeles e coisas que enxergam para além de uma vida só as causas das nossas questões. A maioria das universidades não toca nisso, não se fala. No meio médico, a gente muitas vezes não tem ainda a inclusão de um viés espiritual. Está começando a abrir pelas associações médio-espíritas e de algumas universidades que estão colocando uma cadeira de espiritualidade. Então, será que a gente ainda não está muito ali engatinhando, tocando na superfície? E tem muito caminho para ser explorado? Mas a gente entendendo que faz sentido, a gente continua conversando e caminhando numa terra mais firme. Assim como Jesus falou para construir a casa numa rocha, porque quando bate o vento, cai a chuva, se está sobre a areia, ela rui. Agora, brincadeiras à parte, o maior arranha-céu hoje que a gente tem no planeta, que é, se eu não me engano, em Dubai, ele é construído sobre areia e areia escaldante. Então, a engenharia está nos desafiando aí, que não é só sobre a rocha. Isso aqui foi no curso anterior, ó. É o livro da casa, quem não conhece ainda, a Casa Sobre a Rocha, que lá na Rocinha tem uma rocha gigante, onde a casa é escorada, que é a casa mãe, e também a rocha de Jesus. Guilherme, compartilha com a gente, por favor. Nosso contra-regra foi eficiente, hein?
Eu estou adorando essa parceria, essa triangulação.
Bom.
Fantástico. Eu estava aqui pensando, né, falando essa questão das grandes mudanças, você estava falando aí do engatinhar, né? E como é que o próprio trabalho de Kardec, como é que ele se fundou, exatamente por conta da impossibilidade da gente controlar o fenômeno. E desse movimento progressivo, né? Um fenômeno que se expressa por si próprio, que coloca a sua vontade, que dá a sua opinião, que responde se quiser, se não quiser fica calado, né? Fala no limite da sua possibilidade, mas que também opera num processo de construção de um novo diálogo, de uma nova forma de lidar, né? Se lá atrás, pegando o exemplo que você trouxe, né? Se lá atrás a gente só conseguia, não conseguiria imaginar uma construção sólida sobre um areal, né? Hoje desenvolvemos conhecimentos, técnicas, e materiais para poder viabilizar construções absolutamente incríveis, né? E que o areal deixa de ser um desafio. E eu fico pensando exatamente nisso, né, nessa comunicação que a gente vem fazendo com os espíritos. Como é que esse processo foi desde do início, né, lá com as mesas girantes, com a coisa do código parecido com o código Morse, né, para você traduzir as letras em falas. Né? Como é que a coisa foi caminhando gradativamente e à medida em que nós fomos compreendendo o fenômeno e nos habituando com ele, a gente vai aprendendo a operar essas formas de comunicação, essas formas de pesquisa. Né? Kardec usava inicialmente, a partir das mesas girantes, as pessoas tiveram essa ideia, né, de fazer um código de batidas. Tantas batidas correspondem a tal letra, e assim o espírito podia ditar. E aí foi se percebendo que isso era extremamente lento, extremamente cansativo, né? Mas nos acostumamos com a ideia de um interlocutor invisível operando através de algo material. E aí, nessa progressão, quando a gente se acostumou com essa ideia, os próprios espíritos começaram a propor outras técnicas de comunicação que fossem mais ágeis, que fossem mais precisas, né? Até que a gente chega na dia, no momento atual, né, em que se fala até mesmo de uma modalidade de comunicação que é a psicodigitação, né? Kardec nem falava disso, porque não tinha onde digitar, né? Não tinha teclado naquela época, né? Mas são médiuns que recebem aquela mensagem e digitam no computador uma mensagem, o ditado dos espíritos, né? É uma mensagem mediúnica, mas recebida com uma precisão muito grande, com uma agilidade muito grande. Mas quanto de história, em termos de comunicação com os espíritos, a gente precisou ter, né? Até que a gente se acostumasse com essa ideia de que alguém pode se aproximar da gente, soprar um pensamento e a gente traduzir esse pensamento sob a forma escrita.
Naquela época não se via espírito, tipo, hoje é relativamente comum a gente ver espírito, né? Ouvir voz e tal. Naquela época não tinha isso.
Pergunta excelente. Kardec era médium? A resposta aqui do salão: Kardec não era médium ostensivo. Aí vamos fazer uma continuação da tua colocação. Por que não médium ostensivo? Mas a resposta não foi apenas não, ele não era médium. Quer continuar?
Início lá do livro dos médiuns, todos nós somos médiuns porque conseguimos perceber em algum nível a atuação dos espíritos na nossa vida, seja por intuição, por sentimento, arrepio. Então, aí Kardec pondera que todos nós somos médiuns, mas a mediunidade ostensiva, que é aquela clarividência, que é você ver a audiência, que é você ouvir a psicofonia, que é aquela coisa da incorporação, que não é bem uma incorporação, manifestações que algumas pessoas trazem e que somente algumas pessoas vão desenvolver ao longo da vida. Então, ele não tinha essa capacidade, por assim dizer. Então, o próprio filme vai mostrar isso, que ele tinha ali uns médiuns ostensivos que trabalhavam com ele. E é bem legal, você tem umas polêmicas ali envolvidas. Você vê, então, ele tem aqueles apoios ali, porque ele em si não tinha essa capacidade.
Na verdade, tudo que você está falando, eu já sabia. Minha dúvida era se não haviam médiuns ostensivos na época, né? Quer dizer, eu sei que começou a ter a psicografia, né, ali na mesma época, mas hoje a gente vê espírito sem querer, né? Tipo, na época não tinha isso?
Ele quer comentar. Eu estou deixando porque isso é gostoso. Não sei se vocês percebem isso.
Se eu tiver
A
falando
gente,
besteira, você me corrige, tá?
né, a turma mesmo para poder colaborar e criar, e a gente vai construindo a partir. Essa é a nossa ideia. Então, se está todo mundo confortável, vamos lá. Maravilha.
Tem um livro muito bacana do Raul Teixeira, não sei se você conhece, que é o médium lá de Niterói, da casa que eu venho, que chama Correnteza de Luz, que explica como a mediunidade, os tipos de mediunidade funcionam. E para um espírito poder ser visto, existem aí uma questão vibracional de sintonia. Então, os espíritos que trabalhavam ali na pleia da codificação eram espíritos muito elevados. Então, Santo Agostinho, o espírito amigo, que é a Joana de Ângeles, enfim, entre outros, o espírito de verdade. Então, existe ali uma coisa, uma questão vibracional muito complexa. Então, você precisaria de um médium para equalizar e conseguir, e não era bem o objetivo, né? Então, tipo, a ideia é como ele falou, a gente pegava a metodologia, perguntava na França, o que é Deus? Em francês respondia, o que é Deus? Pegava na Itália, em italiano, o que é Deus? E aí, através do método científico da época, organizava as respostas. Então, olhar, ver o espírito não era tão importante quanto a mensagem propriamente dita.
Mas se eu entendi do que você está falando, as pessoas na época não estavam preparadas vibracionalmente para ter esse tipo de contato.
Na verdade, eu acredito, ou quero crer que sim, que evidentemente havia as manifestações mediúnicas, só que não eram objetos, não eram reconhecidas, não havia um reconhecimento, a compreensão do que seria aquilo. Por exemplo, a Igreja Católica rotulava as pessoas malucas, de, né, esquizofrênicas, etc. E porque achavam que era um devaneio cognitivo a eventual visualização de um ser alheio, né? E não algo real como a visão de um espírito. É, exatamente. Eu acho que foi uma questão de reconhecimento que não havia. Foi meio que abafada a situação. Porque médiuns, como foi dito aqui, muito bem dito, sempre existiram, né? Então, eu acredito que, na verdade, não havia reconhecimento. E aí ficou disperso, né? Até que foi compreendido através da codificação a interpretação para essa situação fática já é sempre existente. E aí foi aclarada a situação, né?
Eu quero agradecer a todos porque a gente assim vai se explicando, vai tirando as dúvidas e também a gente vai entendendo aonde que a gente está, cada um dentro das suas dúvidas, das suas necessidades, que é importante a gente estar sempre aberto a trocar francamente. Ótimo que vocês estão não só tocando no assunto desses dois primeiros encontros, que é a introdução e o prolegômenos, mas vocês já estão trazendo assuntos lá da frente. Então, a gente já está falando de mediunidade, já está falando de tipos de mediunidade, e muitas delas não são nem o objeto deste curso. A gente na casa tem o curso do Livro dos Médiuns, tem orientação mediúnica, então a gente tem uma série de trabalhos que vão ajudar ao longo desse período da gente conseguir cada vez mais entender esse processo. Todos nós temos essa capacidade mediúnica, pois que somos influenciáveis, vamos falar isso no curso. Como somos influenciáveis? Nos nossos dias a dias, nos nossos sonhos, nos momentos que a gente chama de desdobramento, que a gente está descansando e que a gente vai ter com outros espíritos. Então a gente vai entender melhor esse processo de troca, que é um processo mediúnico. Por quê? O que é a definição principal de mediúnico? É aquilo que não vem somente de mim, que seria anímico, aquilo que vem com o intermédio de um outro, que não eu, e esse outro desencarnado, é um processo mediúnico. A gente também vai falar das composições orgânicas que permitem a alguém ser melhor adaptado a receber e perceber essas mensagens. Então, nem todo rádio vai captar toda a frequência. Nem todo som vai conseguir reproduzir com fidedignidade porque o subwoofer dele ali não permite. Então chega uma potência que ele distorce e aí ele já não consegue mais ser fidedigno. Então a mediunidade ela está muito ligada a uma capacidade física. E a gente vai estar estudando sobre isso para entender por que que alguns de nós que são chamados carinhosamente, e eu não gosto desse termo, tá, gente? Mas eu só ia dizer que vocês já ouviram. Vocês já vão ver que muitos vão dizer assim, são os médiuns pedrinhas. Pedrinhas porque estamos ali no nosso dia a dia. Eu sei que está rindo porque é engraçado, mas assim, eu não gosto porque todos nós somos médiuns. E essa capacidade é inerente e muito mais presente do que a gente consegue perceber. Outros que vão ter já a capacidade aflorada vão perceber com muito mais facilidade, vão ver. Vão ouvir, vão sentir, vão falar, vão trocar. Então, não ter essas faculdades avançadas significa que eu estou ruim? Não. Todos nós estamos com as nossas possibilidades. Alguns que vêm com essas capacidades afloradas, muitas vezes a gente vai entender que eles vêm com uma responsabilidade pelo uso dessas faculdades de forma adequada. Então, ter essas faculdades traz embutido uma utilização dessas faculdades que pode, pela não utilização, ser ruim e trazer doença, ou pela utilização de forma errada, também ser ruim e trazer doença. Então, é muito importante quando a gente começa a tomar contato com esse conteúdo, entender, inclusive, como a gente pode trazer saúde. E como o Guilherme falou um tempo atrás, felicidade, que é algo que na doutrina espírita a gente vai entender que todos nós seremos espíritos evoluídos. Se tem alguma coisa na qual a gente é destinado, é a ser feliz. Esta felicidade, ela se dará através dos nossos esforços, no nosso tempo, dentro das nossas capacidades. A gente vai entender isso durante o curso. Então, é muito legal que a gente vai entendendo como cada um se coloca. Fala aí, querido.
Então, pensando, né, nessa coisa do ir entendendo gradativamente, As manifestações espirituais, elas sempre estiveram presentes e em muitos cenários de forma muito ostensiva, inclusive, né? A gente tem na própria literatura do Novo Testamento, do Antigo Testamento, diversas referências a eventos mediúnicos, né? Avistamentos, comunicação através da incorporação. Não só dentro do pensamento católico, mas e do pensamento judaico, né? Porque o Antigo Testamento ele tem por base, né, os textos históricos, os textos de referência, né, da doutrina judaica, mas também para além desse ramo judaico-cristão, né? A gente tem a manifestação de espíritos ao longo da história. Agora, o que que eu acho que é muito rico nesse momento, né? Quando a gente faz um recorte para entender algumas coisas importantes. A gente semana passada falou um pouco, né, da coisa das três revelações, e eu situei, né, as três revelações para quem? Quem é o público-alvo, né? Quando a gente olha aqui para o planeta e percebe que existe um grupo de espíritos que vem através de diversas encarnações, transitando e construindo um entendimento religioso. Que a gente chama, né, desse ramo judaico-cristão. Então, são pessoas que estão aprendendo a significar-se e a significar a espiritualidade através dos ensinamentos que vêm, né, ali, através de Maomé, através de Moisés, através dessa galera, né, do ramo judaico-cristão. E aí é importante a gente perceber o seguinte. Nesse contexto, a influência da Igreja Católica que praticamente abafou todas as possibilidades de manifestação religiosas que tivessem relação com a espiritualidade. Então, passou-se a ver, né, esses fenômenos como sendo obras do diabo. Então, o contato com o mundo espiritual passou a ser significado no Ocidente Católico como uma expressão ruim, como uma expressão a ser evitada. Então, esse é um ponto muito importante para a gente pensar, né? E aí, nessa virada, né, de século em que Kardec entra ali, pós-iluminismo, ele está resgatando exatamente essa faceta que era comum antes de Cristo, até na Grécia, até na Roma, que era do contato da espiritualidade amiga, o contato com a ancestralidade, que foi cultuado em outras culturas também, né? E aí, um resgate não como algo do demônio, não como algo do inferno, mas como uma conexão natural com um plano espiritual. Só que Kardec abre uma porta importante com o espiritismo. Porque não é através de um contato religioso. Kardec cria um campo através da ciência, através da experimentação, construindo um diálogo que vai para além do atendimento das nossas necessidades mais imediatas. Ele começa, ele abre, né, os espíritos abrem através de Kardec a possibilidade para a gente entender esses contatos não de uma forma aleatória. A gente começa a perceber como expressões autênticas, como expressões autorais. A gente começa a perceber as conexões entre as comunicações, mas principalmente entre as histórias, criando para a gente um caminho para que nós possamos nos aprofundar moralmente nesse processo de construção da nossa história. Então, eu acho que a mediunidade nessa época de Kardec, para nós no Ocidente, dentro desse pensamento prioritariamente católico, né, que é o público para quem Kardec falava muito, ele é uma retomada de um contato que estava esquecido ou visto com muito preconceito, porque são séculos e séculos de construção de uma narrativa, de demonização do contato com a espiritualidade. Então, havia se perdido muito dessa prática, né? E aí o Espiritismo começa a trazer ferramentas para a gente resgatar a prática de contato com os espíritos. Acho que é isso.
Concordando com o que o Guilherme está trazendo e com o que você trouxe da colocação, a gente pode pensar o seguinte: essa prática é invenção do Espiritismo? Não, essa prática ela já existia. Qual é um dos grandes triunfos que o Espiritismo traz? A capacidade organizacional de entendermos esse processo, criando uma metodologia, ou seja, para nós melhor nos apropriarmos desse processo e construirmos uma relação. Já existia todo esse funcionamento, esse arcabouço estava todo montado, mas dentro das leis que a gente não entendia. Quando a gente diz, ah, isso é o inexplicável, isso é sobrenatural, isso é magia, isso não existe, é porque normalmente a gente não consegue entender. E aí não seria possivelmente o nosso ego dizendo, se eu não consigo entender, não existe? Porque se eu sou o centro do universo, e aí se eu não consigo entender, está fora da minha capacidade cognitiva, não existe. E a gente acaba limitando o todo por uma parte, que somos nós. E quando a gente começa a entender que tem muito para além de nós mesmos, a gente consegue entender que sim, há muito mais que já existia, que não estava cognitivamente organizado, percebido, e com o auxílio de médiuns, voltando no que você falou, médiuns ostensivos que conseguiam fazer essa comunicação que Kardec não conseguia. Aí você fala, pô, mas Kardec era um ser menor porque ele não conseguiu dialogar, trocar, receber. Ao contrário, ele tinha uma capacidade gigante e se utilizou dos recursos que ele percebeu que estavam à disposição, ajudou a criar uma metodologia, desde pancadas até escrita, para que a gente pudesse, de uma forma mais rápida, compilar esse conteúdo, organizar e apresentar para que nós pudéssemos nos apropriar dele e trabalhar. Então, quando a gente fala do livro dos médiuns, que é o segundo livro que veio depois do Livro dos Espíritos, Kardec sentiu a necessidade de organizar o trabalho dos médiuns, que já existia, só que estava solto. E de uma forma muito abusiva, porque aquele que sente que tem um poder a mais, poder entre aspas, tá? Uma capacidade de influenciação que ninguém entende, ele pode usar disso de uma forma manipular. No momento que Kardec coloca uma estrutura e diz isso é mais natural do que a gente pensa, ele tira um tanto, concordam? Esse poder dos charlatões, dos falsários, dos vigaristas, e começa a organizar e fala: não, peraí, isso aqui é uma ciência, isso tem uma base séria. Se a gente estudar, a gente consegue inclusive melhorar a nossa capacidade de comunicação usando dessas técnicas. Para mim, isso é genial. Então, esse é um cara fantástico, que naquela época conseguiu ofertar algo que talvez muitos de nós, hoje em dia, com toda a tecnologia que temos, ainda não conseguíssemos. Porque ele tinha todo um arcabouço de preparo. Então, ele utiliza dos espíritos, utiliza dos médiuns, utiliza de toda a sua formação, não só presente como educador, mas inclusive anterior, tanto que o nome Allan Kardec vem de uma encarnação anterior. Então tem todo um conjunto espiritual preparando esse movimento para que ele tivesse capacidade da gente estar aqui quase 170 anos depois. Vocês concordam que hoje, para a gente, ainda é meio que novidade, e para a maioria das pessoas que a gente for conversar na rua, vai ser totalmente novidade? Quase 170 anos depois. E uma coisa que existia sempre. Então a gente vai um pouquinho engatinhando mesmo e entendendo que, de alguma forma, a gente tem a necessidade de estudar e nos abrirmos para podermos nós, na nossa vida, dentro do nosso mundo, aplicar isso e aí melhorarmos como espírito, como ser humanos encarnados. Tá todo mundo apontando aqui para a tela, pergunta do Zoom, não é isso? Guilherme, você quer ler? Quer dar uma olhada e trazer para a gente, por favor?
Veio uma dúvida sobre o que seria a mediunidade ostensiva. A mediunidade ostensiva é toda essa capacidade que algumas pessoas possuem de ver, de perceber os espíritos, né? De agir como um canal, de comunicação. Todos nós somos médiuns porque todos nós, de alguma forma, sentimos, pressentimos os espíritos em contato conosco. Agora, existem algumas pessoas que vêm com essa capacidade muito aflorada, muito potente, muito especializada. A essas pessoas a gente chama de médiuns ostensivos. São pessoas que, se estudarem o tema, se exercitarem essas habilidades, poderão colocá-las a serviço, né, da comunicação entre o plano dos encarnados e dos desencarnados com uma eficiência muito grande. Vamos lá. A mediunidade ostensiva pode ser desenvolvida por quem hoje ainda não apresenta essa sensibilidade? É uma possibilidade. A gente vai ver que a mediunidade, o grau de mediunidade do sujeito na encarnação, ele vem planejado, né, e ele precisa de suporte físico. É uma habilidade que, assim como a visão, né, ela depende de características dos órgãos. Agora, ela não eclode desde cedo. Então, se a pessoa veio com essa capacidade ostensiva e não desenvolveu ainda, é possível que, com treinamento e prática, ela consiga desenvolvê-la. Aqueles que não têm a mediunidade ostensiva poderão aprimorar também as suas capacidades, mas dificilmente poderão ser chamados de médiuns ostensivos. E aí eu acho que é muito interessante, né, a gente olhar para esse universo das comunicações. E aí uma coisa, quando o Luiz falou, né, da questão do abrir mais o controle, né, eu fico pensando. Quanto de autonomia a gente passa, a gente ganhou, né, em termos de sociedade, no momento em que nós podemos, com as limitações naturais dos nossos níveis de mediunidade, nós podemos medir melhor as comunicações à nossa volta, podemos compreender melhor os fenômenos, né? E principalmente a gente consegue direcionar melhor as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Porque deixa de ser, né, uma fala só no sentido de, Jesus disse que a gente precisa investir na vida futura, para a gente compreender que efetivamente nós somos espíritos que estamos no mundo espiritual, que mergulhamos eventualmente nesse exercício encarnatório para um período de experiência, mas a gente vai voltar para esse mundo espiritual. Então, quando a gente consegue começar a compreender essas correlações, essas histórias, a gente ganha também, em termos de amplificação do nosso sucesso de progresso, do nosso desenvolvimento e até mesmo do enfrentamento das dificuldades que a gente vivencia aqui enquanto encarnados. O aspecto da esperança, por exemplo, ele fica fortalecido, porque a gente começa a enxergar que há lógica, que há uma coerência em tudo que nos acontece, que efetivamente as coisas, embora a gente não consiga compreender sempre, mas as questões são justas, né? Estão dentro do campo do que é necessário para o nosso aprendizado. Então, a gente começa a se posicionar de uma forma mais positiva, né, mais esperançosa, mais ativa no, na construção da nossa própria história de felicidade espiritual, mesmo que isso signifique atravessar por desafios e dificuldades cuja origem a gente não consegue entender, mas a gente sabe que, mesmo não entendendo, está dentro de um campo de justiça. A gente também amplifica a nossa possibilidade de acessar conselhos espirituais, né? A gente pode se sustentar, né, em obras como as do Raul Teixeira, que citaram aí, as de Chico Xavier e outros tantos médiuns tão importantes que traduzem para a gente conselhos e instruções dos espíritos nos ajudando nessa jornada, né? Então, tudo isso a partir desse trabalho progressivo que Kardec foi trazendo para a gente.
E aí, a gente vai pegar um gancho muito interessante, que é o seguinte: a gente entende, isso aqui é uma frase do Prolegômenos. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. Ou seja, vamos pensar ao contrário: acontece algo que a gente vê que é algo bem pensado, estruturado, organizado, e eu olho para isso e falo, isso foi fortuito, aleatório, ou eu começo a entender que por trás daquele efeito há uma lógica, uma racionalidade, uma previsibilidade, uma estrutura, uma ordenação que permite que aquele efeito se dê. Quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber que pelo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Porque se o resultado é um resultado inteligente e fosse apenas randômico ao acaso que aquilo se desse, estatisticamente, aconteceu uma vez, já era um sucesso. Se aquilo se repete, você começa a perceber que ele deixa de ser um acaso, vira uma probabilidade estatística. E daqui a pouco, você vai ver que ele vai se repetir de uma forma tal que ele passa a ser uma certeza. Então, a gente entende que por trás de um resultado inteligente, há de ter uma causa inteligente. E dentro desta causa, é a mesa que é inteligente e responde perguntas, porque se a matéria for inteligente, eu vou ter que comprar um montão de mesa rezando que ela me responda o que eu quero, certo? Não sei as de vocês, mas eu até hoje não achei. Minhas mesas não respondem. Então, a gente tira daquilo que é inerte, tira daquilo que é incapaz de responder porque é desprovido de inteligência. E começa a perceber que é algo para além dos nossos sentidos, eu digo, para além dos nossos sentidos, da grande maioria de nós, que não temos a capacidade perceptiva, sensorial, de estar em comunicação consciente. Porque muitas vezes a gente vai estar em comunicação de forma inconsciente, e às vezes a gente vai estar ali sequer percebendo que essa comunicação está acontecendo.
Na verdade, eu estava curioso sobre essa pergunta dela. A Isabela Loureiro perguntou se tem alguma explicação para o espiritismo ser mais difundido no Brasil, tendo em vista que Kardec era francês e lá poucos sabem quem ele foi.
Muito bom. Isso aí tem uma série de possíveis respostas. Quer começar?
Eu acho que dá pano para manga. Talvez a gente pudesse deixar para começar o próximo encontro com essa pergunta. Só para não ficar em aberta a pergunta totalmente, eu diria que assim, é pensar sobre o aspecto progressivo de tudo aquilo que nós espíritos fazemos. Esse pensamento, o espiritismo, ele nasce na França, mas ele não tava, não era decretado que ele ia ficar fundado lá, né? Então, nesse processo, fica uma dica de literatura para quem quiser aí, que é o livro que já fez parte, inclusive, do clube de leitura que a casa tem, do clube literário, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do
Pátria
Evangelho.
do Evangelho.
Ali ele traz uma das teorias que é muito interessante, né? Mas a gente vai aprofundar mais esse negócio mais para frente um pouquinho. Mas é só a gente pensar, né? Como toda obra progressiva, né? As coisas vão se transformando e se adequando aos espíritos que estão ligados ao projeto. E o que a gente sabe é que muitos dos espíritos que estiveram ligados nesse projeto de fundação do espiritismo, posteriormente migraram para cá, para o Brasil, para alavancar essa pátria do evangelho. Então, naturalmente, trouxeram a estrutura de pensamento espírita para o Brasil. É uma teoria que eu gosto bastante. Tem outras possibilidades.
Exato. E a gente, só para pulverizar e pensar um pouquinho, já que você iniciou, a gente no Brasil tem uma abertura ao novo, ao diferente, tem uma questão ali, miscigenação, tem uma questão de um caldeirão cultural, sincretismo religioso. E aqui talvez a gente possa trazer essa conversa no outro momento, que o Espiritismo tenha mais um viés de religião, enquanto não necessariamente. Ele precisa ser, como a gente muitas vezes aqui, Kardec nos trouxe, é uma filosofia espiritualista. Então, por isso que eu acho que ele brincou que dá pano para manga, para a gente conversar mais semana que vem. Agora, vamos aproveitar então esse finalzinho para a gente pensar o seguinte. Uma colega querida também no espírito de colaboração, que faz o curso e já trabalhou com a gente em outras atividades, no cineclube, cursos de férias, mandou dizendo assim, no meu particular, falou, gente, todo mundo tem que assistir o filme Kardec. É muito bom, me ajudou muito. Então, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver, eu sei que está numa plataforma fechada, que é a Netflix, ou para aluguel. Então, assim, se alguém não tiver, vai ter essa dificuldade natural, não tiver possibilidade ou condição, mas a gente vai trazer alguns pontos selecionados, são seis, sete momentos específicos do filme, que a gente reproduz um, dois minutinhos para poder conversar e criar um entendimento se a compreensão está alinhada. Tá? E tirar dúvidas a partir daqueles movimentos, que são seis ou sete movimentos do filme que parecem ser bastante interessantes do ponto de vista educativo. No ano passado a gente usou também e foi bastante útil. Então, fica aberto, por favor, quem puder ainda assistir ou reassistir. A questão da continuidade, a gente vai abrir a página 3, que é o encontro 3, lá no site, ou seja, que é a nossa plataforma de estudo, e aí lá vem qual é o conteúdo já do encontro 3. Então, o encontro 3, ele ainda vai estar um pouco híbrido. Por quê? Porque ele vai trazer um pedaço do filme, vai resgatar essa pergunta que a gente trouxe, vai trazer mais alguma dúvida que vocês tenham desse começo do curso, porque para nós é muito importante que essa fundação, essa compreensão inicial fique bastante clara, porque facilita os próximos passos. Se a gente, por acaso, passa por essa parte da introdução, e quem teve a oportunidade de ler vai ver que são vários itens e Kardec aborda uma série de questões ali e o Prolegômenos vem como um prefácio para dar uma arrumada no nosso cérebro antes da gente abrir as perguntas e respostas. Quem ainda não teve a oportunidade de ler, tem mais uma semaninha para ver, trazer isso na semana que vem, já que a gente vai estar tocando nisso ainda por conta do filme. E aí a gente continua a partir também do conteúdo da semana 3. Então, acontece no nosso curso, eventualmente, não é o objetivo, que a gente busca sempre caminhar junto com as outras turmas, apesar dessa turma ser uma turma diferenciada, que tem muito mais gente, são duas turmas, em dois formatos, formando uma turma só maior. A gente tem uma plataforma virtual que não tem nos outros cursos, que são do Livro dos Espíritos 1. A gente tem a questão das gravações, tem a questão das edições, do áudio apresentado limpo. Então, a gente nem sempre vai conseguir andar fechadinho cada aula aquele conteúdo. Então, às vezes o 2 transborda no 3, o 4 está junto um pouquinho com o 5. Isso é importante que vocês saibam para começarem a se acostumar. Uma coisa que vocês podem, eventualmente, se tiverem interesse aqui, o pessoal do salão, aqui facilita, porque o Guilherme está online neste projeto. Mas se um dia vocês quiserem acompanhar, por curiosidade, quem está no salão também, o que está acontecendo no Zoom, nada impede, certo? Que aí é uma forma de vocês verem o chat também, que aí vocês começaram a sentir esse movimento que é bem bacana e interativo, né? E aí de troca entre as turmas.
Esse movimento, né, a gente tem que sair, procurar sair sempre com muita alegria, né, mas eu acho que terminar os nossos encontros com uma certa curiosidade, uma certa inquietação, né, que é o que nos leva a buscar e aprofundar o que a gente está olhando, né, e ter sempre esse olhar de curiosidade. Eu queria deixar uma dica importante para a gente. No resumo do encontro 2, tem lá um conjunto de tópicos, né, que a gente colocou, que está extraído do próprio material do Livro dos Espíritos, mas são princípios, né, que são interessantes a gente ver, né? A gente colocou ali principais pontos no item 6, que sai da introdução do Livro dos Espíritos, que são aspectos importantes que Kardec levanta, né, e que vão perpassar as nossas conversas durante todos os encontros. Talvez com mais intensidade em alguns encontros, com menos intensidade em outros, mas vale a pena dar uma lida, nesse material para a gente ir se situando, né? Para no próximo encontro a gente poder fazer com um pouco mais de profundidade, né? Exatamente entendendo para onde é que Kardec está olhando quando ele propõe o Livro dos Espíritos.
Então tá, a gente entendeu o recado, né? A gente sai apaziguado, tranquilo, mas com aquela curiosidade ligada, não é isso? Que eu já percebi que a gente tem e que a gente vai continuar trabalhando ao longo desse ano. Então vamos encerrar todos juntos, fazendo uma oração aqui, um movimento de gratidão, porque estamos juntos, literalmente. Um grupo aqui no Rita de Cássia, no Leblon. Um grupo online, cada um no seu ponto, seja sua residência, trabalho, numa casa de uma outra pessoa, no transporte. A gente tem a possibilidade, mesmo com as adversidades do tempo, as adversidades materiais que nos atrapalham, que nos colocam desafios, mas que nos exigem soluções e criatividade para que possamos juntos continuar trabalhando. Então, agradecemos todo esse apoio que a gente recebe em muitos níveis para que a gente consiga estar trabalhando e, ao mesmo tempo, trabalhando conosco, porque é através do trabalho conosco mesmo que conseguiremos nos entender melhor, nos compreender melhor, entendendo cada vez melhor as regras e o funcionamento desse universo tão belo à nossa volta, que possamos nos relacionarmos melhor com esse universo, aonde um Deus bom, misericordioso, nos possibilita todos os dias. E que, através dos amigos espirituais, esses que ainda estamos em processo de percepção muitas vezes, mas que estão ao nosso lado, nos apoiando, nossos protetores, aqueles que querem o nosso bem, e mesmo aqueles que ainda, como nós em muitos pontos, precisamos entender o caminho da luz, do amor, a mensagem que Jesus nos trouxe, da paz, da compreensão, do entendimento, do altruísmo e do respeito, aqui, através da caridade, no nosso dia a dia, possamos exercitar aquilo que já temos de melhor, trabalhando para nos melhorarmos um pouquinho mais a cada dia. Então, encerramos agradecendo a Deus, a Jesus, ao Rita de Cássia como instituição, à Rita de Cássia e também Maria e todos aqueles que estão nos protegendo. Até a semana que vem, uma excelente semana a todos, com a graça de Deus.
Valeu, uma boa noite a todos.